Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Em tempos de relativização da verdade, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Necessitamos estudá-la de forma clara, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora, em muitos círculos, o estudo bíblico seja visto como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o nosso compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. E o nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso também é com você. E no início de cada programa, como vocês já sabem, registramos as correspondências que vocês nos enviam e hoje eu registro o e-mail que a Valéria nos enviou da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Ouço o Pão Diário todos os dias e não havia me atentado para o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Itamir Neves. O que está disponível para acesso hoje é o livro de Zacarias 9. Tenho interesse em fazer os estudos diários desde Gênesis. Agradeço a atenção. Que Deus os abençoe. Um abraço da Valéria. Prezada irmã Valéria, obrigado por seu e-mail e por seu interesse no Através da Bíblia. O nosso objetivo tem sido exatamente esse, chamar a atenção de vocês para a bênção de estudarmos a Bíblia diariamente, constantemente e sequencialmente. Agora eu quero convidá-la para orarmos. Esse é o nosso momento de oração em que nós colocamos o nosso programa e as nossas vidas pedindo que Deus fale com cada um de nós através da sua palavra. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor. Pai querido, chegamos à tua presença no nome de Jesus Cristo. Por teu amor, graça e misericórdia, te agradecemos. E baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces o desejo da Valéria de te conhecer mais. Pedimos então a tua bênção para ela e para a sua família. Pedimos também que o Senhor nos dê cada vez mais oportunidades de conhecermos o Teu querer ao estudarmos a Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, pela Tua Palavra. Conceda-nos o privilégio de levar esse projeto adiante na Tua força e na Tua dependência. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um capítulo desse livro tão especial, o livro de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 10, 1 a 11. Nesse capítulo, temos uma nova interrupção da sequência da abertura dos selos e do toque das trombetas. Embora se perceba uma progressão nos juízos se intensificando, essa interrupção funciona como uma preparação para os novos juízos, para os futuros juízos da sétima e última trombeta, ou o terceiro ai. Nós vamos estudar exatamente aqui, há dois programas, este terceiro ai, ou esta sétima trombeta. Vamos estudar nesse capítulo, no programa de hoje, o capítulo 10, que tem como título As Revelações do Plano de Deus. As Revelações do Plano de Deus. O capítulo, então, é o capítulo 10 de Apocalipse, os 11 versículos desse capítulo. Nesse texto, nós encontramos a descrição da visão dos sete trovões e do livrinho. Como dissemos anteriormente, novamente, uma série de setes é interrompida por um intervalo. Entre o sexto e o sétimo selos, houve um intervalo para segurar os fiéis da proteção divina. Lembre-se do capítulo 7. Agora, entre a sexta e a sétima trombetas, Deus oferece outras mensagens de consolação, de conforto aos seus servos numa série de cenas que nós veremos exatamente nesse capítulo e no capítulo 11, que estudaremos nos próximos dois programas. O princípio que extraímos desse capítulo 10 se vê nessa frase: as revelações do plano de Deus só podem ser anunciadas de acordo com as orientações divinas. Eu vou repetir para que você possa anotar. Então, o princípio desse capítulo 10 está nessa frase: as revelações dos planos de Deus só podem ser anunciadas de acordo com as orientações divinas. E nesse capítulo nós vamos encontrar três orientações sobre o anúncio das revelações dos planos de Deus. Primeiro, o anúncio das revelações dos planos divinos deve ser guardado até a ocasião oportuna. Versículos 1 e 2, eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta para poder acompanhar os nossos comentários. E aqui eu quero fazer três destaques com essas palavras dos versículos 1 e 2. Primeiramente, a descrição do anjo e o seu objeto de revelação. João começa falando que ele viu outro anjo e o rosto dele era como sol e as pernas como colunas de fogo. Três anjos fortes aparecem no Apocalipse. O primeiro procurou alguém para abrir o livro que estava na mão direita de Deus. O terceiro anunciará, como um gesto dramático, a queda da Babilônia, lá no capítulo 18. E o segundo, aqui, no capítulo 10, ele desce com a glória do céu, trazendo um livrinho aberto e as vozes dos sete trovões. Esse anjo forte vem do céu com a glória celestial e traz a revelação de Deus. Desde a primeira vez que nuvens aparecem na Bíblia, há uma forte ligação entre elas e as demonstrações da glória e do poder de Deus. O versículo nos menciona exatamente essas nuvens. Nuvens são citadas mais de 100 vezes no Antigo Testamento e frequentemente em relação a aparições de Deus ou demonstrações do seu poder. Nuvens representam a justiça de Deus e a sua vinda para julgar. Podemos, então, ver essa semelhança entre a descrição da vinda do anjo forte nesse texto e a aparição da glória do Senhor em Ezequiel capítulo 1, versículos 4 e 5, 26 e 28. Daniel também usa essa expressão. A grande maioria dos mais de 20 versículos do Novo Testamento que usam essa palavra se refere também a Deus ou a sua manifestação, a manifestação da sua glória e poder. No Monte da Transfiguração, por exemplo, nós encontramos Mateus 17, 5. Quando Jesus profetizou a destruição de Jerusalém pelos romanos, Mateus 24, 30, ele também mencionou, quando Jesus avisou o Sinédrio sobre o iminente julgamento dos judeus rebeldes, ele usou a linguagem semelhante a esta: os fiéis encontrarão Jesus nas nuvens, disse Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 da sua primeira carta. O Apocalipse, então, abre com a aparição divina nas nuvens, capítulo 1, versículo 7. Outros aspectos da aparição desse anjo forte reforçam a origem celestial da sua mensagem. Deus usou, por exemplo, o arco-íris para selar a sua aliança com os homens depois do dilúvio. Você lembra bem disso lá em Gênesis 9? Na visão de João do trono de Deus, houve também um arco-íris ao redor do trono. A luz brilhante da glória de Deus, da presença de Deus, é mais forte do que o próprio sol. E Malaquias, então, mistura os temas de castigo e consolação quando nasce o sol da justiça. A luz do sol também é um tema importante nesses versículos. O brilho do sol é refletido nos servos do Senhor. A perna ou o pé, na descrição dos quatro anjos ou dos quatro seres viventes, ou até querubins, ela foi vista também na visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. E o versículo 2, então, diz que ele tinha na mão um livrinho aberto. O significado desse livrinho está nos versículos 9 e 11. E aqui observamos algumas diferenças entre esse livrinho e o livro do capítulo 5. Este é um livrinho, mas Jesus recebeu um livro maior, da mão de Deus. O livrinho está na mão do anjo que desceu do céu, não na mão de Deus no trono. O livrinho já está aberto, e assim não precisa de uma pessoa digna para abri-lo. O livro dos planos de Deus, sim, estava selado com 7 selos e podia ser aberto apenas pelo leão ou cordeiro, pelo Senhor Jesus. Agora, imagine o tamanho e o poder desse anjo forte. Ele pode colocar os pés sobre a terra e sobre o mar. Tudo isso simboliza o quê? O domínio de Deus sobre o mundo inteiro. Daqui a pouco, bestas feras vão subir do mar e da terra. Mas antes de ver esses servos do diabo, Deus nos lembra que o anjo dele tem poder superior a toda a força de Satanás e dos seus servos. Uma segunda observação que devemos fazer é que o efeito da mensagem vindo da parte de Deus é sobrenatural. O efeito da mensagem vinda da parte de Deus é sobrenatural. E isso nós vamos encontrar, então, nos versículos 3 em diante. Vamos, então, para mais esse destaque. Veja bem, esse livrinho que estava na mão do anjo forte agora tem uma mensagem. E ele brada com grande voz, como um leão que ruge. O anjo forte, no capítulo 5, versículo 2, fez a sua proclamação em grande voz. Esse segundo anjo forte tem voz forte também, como a de um leão. E o leão representa a força desse anjo. Agora chegamos a mais uma série de 7, isto é, os 7 trovões. Com toda a força da voz que vem do céu, eles proclamam mais uma parte da vontade de Deus. Por diversas vezes nas Escrituras, trovões acompanham os castigos enviados por Deus. Por exemplo, a 7ª praga no Egito incluiu trovões, chuvas de pedras e fogo. Lembre-se de Êxodo capítulo 9. Deus pelejou contra os filisteus com seus trovões. Então, com certeza, é uma passagem que mostra o poder de Deus e os trovões revelam o juízo de Deus. O terceiro destaque que devemos fazer é que a revelação dos planos de Deus só ocorre no tempo certo. Veja o versículo 4. Guarde em segredo essas coisas e não as escrevas, disse o anjo. Obediente, então, às instruções recebidas no início do livro, João preparava-se já para relatar, para registrar as mensagens dos 7 trovões. A instrução geral, lá no capítulo 1, versículo 19, é suplantada agora por uma ordem bem específica. A voz que veio do céu é muito clara e João é obrigado a obedecê-lo. Não escreva as coisas que os trovões falaram. Num livro com o propósito de revelar, por que guardar em segredo as mensagens de Deus, as mensagens que vieram através dos trovões? Devemos observar, entretanto, pelo menos dois motivos. Em geral, Deus não revela tudo aos homens e não teríamos a capacidade de compreender todos os pensamentos sublimes de Deus. E em segundo lugar, um outro motivo, quando se trata da proteção dos fiéis, Deus faz muito mais do que ele mostra ao homem. De vez em quando, ele abre a cortina para revelar alguma batalha nas regiões celestiais, para nos confortar com o fato de que ele está constantemente lutando em favor dos seus servos. Antes da batalha de Jericó, por exemplo, o príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué. Daniel também foi consolado por um mensageiro que explicou que ele estava ocupado com a guerra contra o príncipe da Pérsia. Os cristãos primitivos enfrentaram perseguições, mas recebiam às vezes confirmações do poder ativo de Deus lutando a favor deles. Veja só esse exemplo em Atos capítulo 4. E Romanos capítulo 8 enfatiza o papel ativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nosso favor. Agora, não é isso que o Apocalipse ensina? Com certeza é isso. O homem na Terra pode ver o que acontece aqui, mas Deus faz muito mais nas regiões celestiais para nos ajudar, para ajudar os servos do Senhor. Em segundo lugar, o anúncio das revelações dos planos de Deus é certo e acontecerá sem demora. Versículos 5, 6 e 7. Eu repito, o anúncio das revelações dos planos de Deus é certo e vai acontecer sem demora. Três destaques também fazemos aqui. Primeiro, no versículo 5, o juramento do anjo mensageiro significa a verdade da revelação. O anjo, esse anjo forte, então, ele fez um juramento por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E ele diz, já não haverá demora. Se precisava guardar em segredo as palavras dos trovões, será que o cumprimento seria adiado? Essa seria uma pergunta que poderia ser feita. Mas o juramento do anjo responde imediatamente essa possível dúvida. E ele levanta a mão direita e jura pelo eterno Deus. Não há dúvida. Mesmo sem revelar todos os pormenores, a palavra de Deus será cumprida. O segundo destaque é que a mensagem indica a brevidade do tempo. No versículo 6, nós encontramos exatamente essa colocação. Encontramos uma referência ao tempo de cumprimento que promete que as coisas profetizadas aqui aconteceriam em breve. E no versículo 7, temos o terceiro destaque. O mistério anunciado desde os tempos antigos agora será concretizado. Não mais nos dias da voz do sétimo anjo, mas tudo vai ser concretizado. Exatamente agora, quando este anjo fala, ele reforça ainda mais a iminência do cumprimento dos mistérios de Deus. Esse anjo que domina a terra e o mar olha para a sétima trombeta. As primeiras seis já passaram. Não será necessário esperar por muito. Por quê? Porque a sétima trombeta já trará o cumprimento esperado pelos santos perseguidos. A palavra mistério na Bíblia refere-se às coisas ocultas. Frequentemente a palavra de Deus outrora oculta e agora totalmente revelada. No livro de Apocalipse, mistério refere-se a aspectos das visões explicados a João. Somente aqui tem o sentido mais amplo do mistério de Deus. O cumprimento do mistério de Deus, então, seria relacionado à divulgação do Evangelho para salvar judeus e gentios e ao estabelecimento do domínio de Cristo sobre as nações. Deus já tinha anunciado esses planos aos profetas. Mas que profetas? Alguns comentaristas citam apenas os profetas no Novo Testamento, como, por exemplo, o próprio João. Mas a Bíblia fala sobre os servos profetas. Agora, essa expressão aparece 13 vezes no Antigo Testamento e apenas aqui 2 vezes no livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, os servos profetas foram enviados para avisar o povo do perigo da desobediência e dos castigos que Deus traria sobre os infiéis. Veja, por exemplo, Jeremias capítulo 7, Jeremias capítulo 25, capítulo 26, capítulo 44. Os servos do Senhor, os profetas do Antigo Testamento, estão sendo referidos agora por João. Mas uma vez estabelecido o reino, seria ameaçado pelas nações. É. Joel, o antigo profeta do Antigo Testamento, profetizou, veja bem, a vinda do Espírito, e essa profecia foi cumprida no dia de Pentecostes. Mas logo em seguida ele disse também que as nações ameaçariam o povo de Deus, isto é, o Israel espiritual. E essas nações seriam julgadas por Deus no Vale de Josafá, ou no Vale da Decisão. Lembre-se do estudo que nós já fizemos em Joel capítulo 3. Dessa maneira, Deus venceria os inimigos e estabeleceria em segurança a sua habitação em Jerusalém. As comparações entre Joel 3 e os vários temas de Apocalipse são inegáveis. Ainda mais óbvias são algumas comparações entre Daniel e o Apocalipse. Veremos mais sobre essas ligações entre Daniel 7 e o Apocalipse nos próximos programas, especialmente quando chegarmos ao capítulo 17. O que podemos esperar, então, da sétima trombeta? Será cumprida a missão de Jesus de estabelecer-se como soberano rei? Será que ele vai dominar as nações com uma vara de ferro e despedaçando os inimigos rebeldes? Sim. Mas antes de ouvir a sétima trombeta, ainda precisamos ver o resto das coisas que João viu agora nesse intervalo. Por isso, em terceiro lugar, o anúncio das revelações dos planos de Deus produz efeitos diferentes ao ser proclamado. Versículos 8, 9, 10 e 11. Com isso, nós concluímos o nosso estudo. Então, nos versículos 8 a 11, temos essa terceira visão, isto é, o anúncio das revelações dos planos de Deus produz efeitos diferentes ao ser proclamado. E aqui, novamente, nós fazemos três destaques. As revelações dos planos de Deus devem ser acessíveis aos homens. Veja o versículo 8. A voz que João ouviu do céu disse: vai e toma o livro que se acha aberto na mão desse anjo forte. Esta é a mesma voz do versículo 4. A primeira vez, essa voz proibiu que João escrevesse sobre os trovões. Agora, ela dá outra instrução. Agora a voz manda que João tome o livro da mão desse anjo forte. Novamente se destaca a posição desse anjo, muito diferente do anjo caído do céu que abriu o poço do abismo. Esse anjo tem seus pés firmemente plantados sobre a terra e o mar, mostrando o domínio de Deus. A estrela caída do céu dominou os gafanhotos durante 5 meses. O anjo forte pode garantir o cumprimento do plano de Deus. E aqui, querido amigo, nós temos um consolo, um grande consolo e conforto. É muito bom saber que João recebeu as ordens das mãos diretas deste anjo forte. E esse é o poder de Deus controlando todo o ser, todo o universo. Por isso, em segundo lugar, temos um outro destaque. A ordem para comer o livrinho precisa ser entendida no seu simbolismo. Versículo 9. O anjo foi e disse para João, e ele entregou, e ele falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca ele será doce como mel. João foi obediente à voz do céu e foi pedir o livrinho. Essa cena é semelhante àquela que nós já estudamos em Ezequiel, capítulo 2. O rolo do livro que ele comeu representou a sua incumbência como profeta. O sabor era doce, mas a tarefa era amarga. O anjo avisou João que esse livrinho seria doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. E João recebeu exatamente isso, uma tarefa desagradável. E a mensagem do livrinho é marcante e o seu efeito é duplo. Esse é o terceiro destaque que devemos fazer. João toma o livrinho da mão do anjo e o devora. E exatamente como o anjo tinha falado, aconteceu. João foi obediente, ele não arrumou desculpas e não fugiu da sua missão. Ele comeu o livrinho e o livrinho causou o que o anjo dissera. O trabalho no reino do Senhor envolve esses aspectos. Ele traz uma grande alegria quando presenciamos as transformações de vidas que o Evangelho causa. E aqui, então, é alguma coisa doce, um bom sabor. Por outro lado, o servo fiel tem a obrigação de avisar sobre as consequências da rejeição da palavra e sobre a punição preparada para os desobedientes. João não fugiu da sua tarefa, mas muitos pregadores hoje negligenciam o lado severo do Evangelho e divulgam uma mensagem incompleta e desequilibrada. É muito mais agradável falar da bondade do que da severidade. Veja, por exemplo, Romanos 11, 22. É bom falar sobre o perdão e salvação, mas não devemos excluir a mensagem de vingança e castigo. Deus é santo e assim não pode manter comunhão com o pecado. Ele é amor, mas ele é justiça também. E essa é a mensagem completa do Evangelho. No versículo 11, nós lemos essa passagem: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse versículo reforça o significado do livrinho. João é obrigado a profetizar sobre nações e reis. Já falou sobre as pragas, castigos e agora terá que falar sobre a morte de grandes multidões. Mas ele tem mais pela frente. A difícil missão de João incluirá profecia sobre muitos povos. Querido amigo, ao concluirmos então essa nossa reflexão, nós temos que entender que estamos entre a sexta e a sétima trombeta. A sétima trombeta anunciará o cumprimento do mistério de Deus. No próximo capítulo, veremos mais duas cenas desse intervalo antes de ouvirmos a sétima trombeta. A minha oração é para que Deus te mantenha firme e que você confie completamente no Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.